poder partilhar da palavra de Deus, né, sobre o Sermão do Monte. E a gente vai continuar, né, explanando o Sermão do Monte, no capítulo 6. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Eu vou estar lendo aqui na nova versão internacional, tá? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá a seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Fantástico, né? A mensagem está completa, vamos orar. Ai. Como você me mencionou na mensagem passada, né? E hoje eu ouvi ela mais de uma vez, até para poder continuar aqui, né? E o Samir falou uma coisa que eu peguei e anotei aqui, né? Que Jesus termina o capítulo 5 dizendo: sejam vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Bacana, né? Jesus termina o capítulo 5 assim: sejam perfeito como o Pai, tá tudo certo. Mas Jesus, né, por saber da natureza humana, ele já inicia o capítulo 6 falando o quê? Tenham cuidado de não praticar. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça para se vangloriar, né? Então Jesus sede perfeito, depois, né, cuidado, eu te conheço. Jesus, ele termina um capítulo dizendo sede perfeito e inicia outro dizendo tome cuidado. O Samir mencionou também que daqui para frente a gente vai falar das três práticas de piedade judaica, e foi bacana que eu não conhecia, eu fui ler sobre, né? Até o André me orientou, e realmente uma era esmola, outra oração e a outra o jejum, né? E são coisas que a gente ouve, mas nunca parou realmente para, meu, como que é isso, né? Bacana que a gente agora no Sermão do Monte vamos conseguir falar um pouco mais sobre isso, né? Na mensagem passada, Jesus faz um alerta que se encontra no versículo 2 do capítulo 6. E eu queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 6, o versículo 2. Que acho que é um versículo que permeou toda a mensagem do Samir e que depois vocês possam lá ouvir a mensagem dele, que vai falar muito sobre isso. Nesse versículo fala assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Isso é o que diz no versículo. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu convido você, né, no Spotify, na mensagem anterior, ouvir lá o que o Samir falou, porque, meu, fantástico. Eu aprendi muito. E agora, vamos falar sobre o que Jesus nos ensina a respeito da oração, que é sobre o tema que eu vou falar. E aí, depois que eu terminei essa reflexão, eu me pensei, poxa vida, a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Por mais que você tenha uma rotina de oração, mas me fez refletir, né? Jesus aqui inicia o versículo 5 falando assim: e quando vocês orarem? E é o pequeno, né? E quando vocês orarem? Logo no comecinho. Afirmando que seus discípulos têm a prática da oração, exortando esses mesmos discípulos a não seguirem as práticas dos hipócritas, que é o que continua o versículo. Então, nesse comecinho, o que Jesus já está falando? Que os discípulos, e consequentemente nós, temos a prática da oração, né? Só que depois ele já adverte. A oração, ela tinha lugar de destaque na vida judaica. Na adoração da sinagoga, podia ser solicitado que alguém da congregação que orasse publicamente, né, permanecendo de pé na frente da arca, ou em determinadas ocasiões podiam ser oferecidas nas ruas. O local onde a oração era feita não era um fator crítico, tampouco a postura de ficar em pé. Então, assim, naquele período, as pessoas, né, como a gente faz aqui, não estou aqui em pé, era solicitado para orar, as pessoas viam, na rua era parado, podia orar, para as pessoas virem, as pessoas oravam em voz alta. O que Jesus está alertando aqui não era sobre isso, né? O que Jesus alerta aqui aos seus discípulos e às pessoas que estavam ouvindo, e nós aqui agora também, é que com essa postura, quem estava orando, quem estava falando, podia cair na tentação de falar por si. E aí, o que Jesus rejeita aqui categoricamente é a atitude dos que gostam de orar para serem vistos pelos outros. Então, por que Jesus falou aquilo para os discípulos, né, e cabe para nós aqui? É esse cuidado, né? A prática da oração nós devemos ter, mas a oração, ela não pode, nós não podemos nos vangloriar por aquilo que nós falamos, né? Não buscar a aceitação das pessoas naquilo que nós estamos falando. Mas vale aqui também dizer que Jesus, ele não está condenando a oração em público, tá? Porque Jesus, por muitas vezes, ele orava em público, tivemos várias ocasiões que Jesus orou em público. E eu queria convidar vocês a um dos momentos que é emblemático, que está lá em Marcos, capítulo 8, os versículos 6 e 7. Esse é um dos momentos que Jesus, né, orou em público. Marcos, capítulo 8, versículos 6 e 7. E fala assim: e ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante dele. Então, esse é um dos momentos que Jesus orou em público, né? Continuando lá no versículo 5, que aí vem a parte da citação de Jesus, que fala assim: não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Jesus aqui diz que é errado para que todos verem, no sentido dos hipócritas estarem orando, buscando reconhecimento, buscando aplauso. Jesus está condenando quem ora em público buscando recompensa. Então, a pessoa lá estava orando, né? Ela estava falando, ela estava em favor das pessoas, fervorosa, com o olho fechado, de repente abriu um olhinho. Quem está vendo? Peraí. Tem alguém me vendo aqui? Peraí. Ou ele fazia aquela oração fervorosa. Eu imaginando, tá? Ele fazia aquela oração fervorosa, por terminar a oração, saía. Poxa, mas ninguém falou nada da minha oração, né? Foi tão boa a minha oração, né? Trabalhei tanto, falei tão alto, né? Ninguém vai me falar que a minha oração foi boa? Poxa vida, tem que orar mais alto, né? Então, as pessoas, elas acabavam, né? Vou usar uma palavra, somebody love ali, para poder, né, mudar a oração, para que as pessoas pudessem reconhecer a oração. Ele falou: poxa, Marcelo, sua oração, ó, foi bênção, hein? Caramba, foi melhor que a oração de ontem. A de amanhã vai ser melhor, né? Porque a sua oração tem que ser melhor todos os dias, né? Jesus quer mostrar aos seus discípulos que orar de maneira que os outros os reconheçam e admitam quem está orando não é uma oração que agrada a ele. Jesus aqui diz aos discípulos e para nós que orar buscando reconhecimento dos homens não é oração. E aí, eu já ouvi muito essa expressão, né, que tem oração que não passa do teto, né? Então, essa é uma desses momentos que você percebe isso, né? E é natural isso acontecer na vida do ser humano, porque Jesus, né, começa o capítulo 6 alertando para a gente se vangloriar das coisas, né? Então, a gente, como seres humanos, nós temos essa tendência humana para isso, né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de entender quem nós somos, né? Mas Jesus, ele é tremendo, né? Então, aí no versículo seguinte, né? Aí ele vai lá e fala, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então Jesus, ele alerta e depois ele vem aqui e dá a instrução, né? Ó, vocês têm o coração para isso, mas eu vou ensinar vocês aqui, ó. Vai lá no secreto. Visita o secreto. E aí, por que que Jesus fala isso aqui nesse versículo, né? Porque naquele período, né, o judeu ele era muito orgulhoso pelo fato dele buscar a observação como uma recompensa, né? E aí, o que o Samir pregou, tinha muito disso, né? Da vaidade, do ego, né? No caso da esmola e da oração não era diferente, né? O judeu, ele tinha essa característica, né? Fazia parte ali do convívio dele, né? Fazia parte daquilo que ele vivenciava, né? Aí chega lá um cara chamado Jesus e fala, opa, tudo que você está fazendo aí está errado. E os judeus falaram, não, pera, esse cara não é Messias não, porque... E a minha vanglória, onde é que está, né? Então, dessa maneira, Jesus ele era perseguido e questionado. Mas o bacana aqui desse versículo é que, naquilo que eu refleti, fala que essa expressão de quarto, ela vem de um grego chamado tameion. Tameion. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas tameion. E eu falei, mas o que é tameion, né? O que é tameion? Tameion é um depósito subterrâneo, né? Seria um ambiente da nossa casa onde a gente guarda as coisas, sabe? Um cantinho lá que você guarda as coisas, que só os de casa vão. Sabe aquele lugar quando chega a visita? Não, não entra lá, não. Agora, vamos supor, o André está na minha casa direto? Não, o André pode entrar lá. A Fiamma está na minha casa direto? Não, Fiamma, pode entrar lá. Por quê? É um lugar de intimidade. Só os íntimos entram lá. Então, esse quarto que Jesus está falando aqui é o lugar da intimidade com ele. É o lugar de quando você fechar os seus olhos ali, ou de olho aberto mesmo, né? Ou escrevendo a sua oração ali, mas é um lugar que você tem na sua casa, que você ali, você se quebranta diante de Deus. É o lugar ali onde você pode falar com ele daquilo que está no seu coração. Sabe aquilo que só a gente está passando, sabe? E aí a gente quer se quebrantar para Deus, e às vezes você não, se você é casado, você não quer deixar o seu cônjuge ali, né, constrangido. Se é com um amigo, você é mais ali, não. Ali você pode chorar, ali você pode se despir, ali você pode se quebrantar. E é nesse momento, é essa oração, desse lugar que Jesus avisa para os discípulos, consequentemente para quem estava ouvindo ele ali, e que a gente traz para nós até hoje, né? Essa oração é aquela oração sincera. Eu convido vocês a ler comigo Marcos, capítulo 1, do versículo 32 ao 37. Porque quando Jesus pede para a gente ir para esse quarto, Jesus em alguns momentos também ele buscou esse quarto. Marcos, capítulo 1, do versículo 30, desculpa, vai ser do 36 ao 37, tá? É que aqui eu anotei errado. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. É fantástica essa passagem, porque você vê que Jesus ele foi lá, fez a parte dele, mas depois que ele foi fazer, foi lá para o tameion dele, que nesse caso era o deserto, né? E ter uma intimidade com Deus. Então, o próprio Jesus Cristo, que era o Deus, fazia isso. E ele orienta os discípulos a fazer isso, orienta as pessoas que estavam ali a fazer isso. E continua nos orientando também a fazermos isso, principalmente nos dias de hoje, onde existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que esses judeus faziam, né? E às vezes a gente mesmo, por alguns momentos também, nos posicionando como esses judeus, porque somos seres humanos, somos falhos, né? E se a gente não dá essa liberdade, né, essa intimidade, no tameion, no quarto secreto com Deus, para que ele possa nos mostrar isso, nós consequentemente continuaremos fazendo sem ter essa noção que é errado. Então, quando você pega esse tameion, e aí lá em casa, lá a gente tem lá um cantinho, eu falo, poxa vida, é verdade. Mas às vezes eu não quero ir naquele cantinho. Porque a gente sabe que Deus ele sabe de todas as coisas que acontecem no nosso coração, né? Mas tem coisa que a gente não quer falar para Deus ali. Então, tem algumas coisas que a gente dá uma pincelada ali só. A gente não deixa Deus, né? Jesus ele incentiva seus discípulos e a nós até os dias de hoje. Que essa disciplina espiritual nos ajuda a crucificar o nosso exibicionismo e a hipocrisia. Como Jesus foi lá e ele mesmo orou, essa prática nos ajuda também nisso, a gente poder crucificar o nosso exibicionismo, o nosso ego, né? A nossa altivez. A oração aqui não é uma obra, não é um exercício, não é uma atitude piedosa, mas é um pedido de um filho ao coração do Pai. Quem ora no Tameion já não conhece a si mesmo, mas apenas a Deus, a quem essa oração é direcionada. Jesus quer que seus discípulos e todos que estão ouvindo neste momento pratiquem a oração dessa maneira, entendendo que essa oração é direcionada para um Deus que possui um coração de Pai. Essa oração ela tem que ser dirigida para esse Deus que consola, esse Deus que conforta, esse Deus que exorta, esse Deus que cuida. E aí, quando eu escrevi essa frase e depois eu fui refletir um pouco sobre ela, por muitas vezes, realmente, esse Deus lá do quarto, quando você ajoelha e quando você ora, é um Deus que abraça. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas chegou momentos da oração que eu não tinha palavras. Então, eu só ajoelhei e fechei os olhos. E porque assim, eu falei, Deus, eu não tenho o que falar, porque eu não sei o que falar, né? Eu não sei como te pedir isso, eu não sei como te falar isso. Eu só estou aqui, né? Para mim não ficar falando besteira, eu só estou aqui. E aí você sente aquele conforto, você sente aquele consolo, você sente aquele abraço. Porque você está ali, de uma maneira, se quebrantando diante de quem realmente pode resolver os nossos problemas, que é Deus. Continuando aqui, no versículo 7, Jesus volta a alertar os discípulos. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus aqui está alertando seus discípulos a não ficarem repetindo coisas vazias. Porque alguns pagãos acreditavam que se mencionasse o nome de todos os seus deuses e dirigissem a cada um deles suas petições e depois as repetissem algumas vezes, teriam mais chances de ser atendidos. E em alguns versículos da Bíblia nós temos também situações como essa, mas só que tem uma aqui que, essa daqui acho que todo mundo vai lembrar. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículos 25 e 26. 1 Reis, capítulo 18, versículo 25 e 26, a parte A. E aí eu queria ser ousado igual Elias aqui, hein? Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos seus novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Os caras ficou de manhã até o meio-dia falando: ah, Baal, responda-nos. Ah, Baal, responda-nos. Eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe, no ouvido. Ah, Baal, responda-nos. Porque eles acreditavam que fazendo isso, né, eles iam ter aquilo que eles queriam. No final das contas, se você continuar lendo o texto, você percebe que não tem nada. Isso daqui, era sobre isso que Jesus estava alertando os discípulos, né? Daquilo que eles falam, daquilo que eles falavam no momento da oração, para não serem coisas repetitivas, né? Para não serem coisas que você ficasse repetindo, repetindo, repetindo. E aqui, não é a questão que às vezes a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, nós pedimos várias vezes, não é isso. Aqui é a pessoa ficar repetindo a mesma palavra, achando que por conta de toda aquela repetição,
ela vai ter o que ela quer.
E aí Jesus está combatendo esse tipo de repetição. Essa de Abaal, responda-nos. E alertando os seus discípulos que os pagãos apelam para suas crenças e seus métodos. No paganismo, o adorador relaciona-se com o sagrado com a concepção de que ele tem controle sobre suas divindades, que o pagão tem o poder de manipular, negociar e determinar o que o seu ídolo deve fazer. Jesus alerta sobre o cuidado de não pronunciar palavras repetitivas, palavras vazias, que eles fiquem atentos, pois no mundo cristão, alguns utilizam de modelos pagãos, achando que, usando a frase certa, então, meu, eu vou falar para Deus assim, olha, Deus, eu quero assim, tá, Deus? Aí Deus ele vai falar assim, poxa, você falou, eu quero assim, eu vou fazer. Com Deus não funciona dessa maneira, né? Quando Jesus fala com seus discípulos sobre vãs repetições, ele está condenando uma prática de palavras vazias. Palavras sem sentido, palavras sem verdade, palavras sem coração. E lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, na parte A, Tiago fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Jesus alerta que a nossa oração deve ter conteúdo, deve ter vida. E aí nessa questão de conteúdo, de ter vida, foi aquilo que eu acabei de falar. Em alguns momentos, na nossa oração quando é dirigida a Deus, a gente fala só daquilo que é vazio, sabe? Se no momento que você está no seu quarto, você pode só fechar o seu olho, porque se você não tem o que falar, mas você está sentindo, você só fechar o seu olho e falar, Deus, eu estou aqui, pode ser que essa oração ela é muito mais sincera do que essa outra que a gente fica procurando palavras para falar com Deus, procurando palavras, procurando um jeito para pedir algo para Deus, sendo que Deus ele já sabe, como a palavra dele já disse. Deus ele já sabe o que está no nosso coração. Deus ele já sabe do que a gente precisa. Então, por muitas vezes, a gente não precisa querer encontrar uma palavra para falar para Deus. Não. A gente precisa simplesmente ter o quê? O sentimento de fechar os nossos olhos e se apresentar para Deus com o coração cheio de esperança que Ele vai nos ouvir. E para Ele nos ouvir, às vezes não precisa ter nenhuma palavra. E por fim, no versículo 8, Jesus fala assim, não vos assemelhais, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus aqui novamente alerta os seus discípulos e todos que ouviam sobre a postura tradicional dos praticantes da oração. Jesus afirma que o Senhor conhece as nossas petições e conhece as nossas reais necessidades. Deus sabe dos que precisamos, independentemente das nossas explicações. Independente daquela palavra que eu fico buscando para falar com Deus, independente de tudo isso, Deus ele já sabe. O que Deus ele quer é que nós possamos... eu gostei dessa expressão de trazer, dar amor para as palavras, né? De trazer as palavras com amor, as palavras com verdade. E aí, aqui, eu me peguei pensando que, naquilo que a gente ouve várias vezes, né? Que é muito melhor você ouvir muito, né? E falar pouco. Porque, às vezes, o seu falar, ele acaba atrapalhando e você não está ouvindo. Jesus nos ensina que a oração é muito mais do que uma petição. A oração é um relacionamento direto com Ele. A oração é uma conversa direta com Ele. A oração, ela é um momento íntimo com Ele. A oração é o momento que você se relaciona com Ele. Esse é o sentido da oração. Não é o que nós pedimos, não é o que nós agradecemos. Mas é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós oramos com verdade, mais próximo de Deus nós estamos. Sabe aqueles momentos que a gente tem na nossa vida, de que quando você vai a qualquer coisa, que você fala, poxa vida, arrepiei. Poxa vida, eu senti Deus aqui, né? Poxa vida, Deus está me mostrando para mim não fazer aquilo. Não, Deus está me mostrando para fazer aquilo. Como que a gente consegue ter essa sensibilidade? É por meio do relacionamento com Deus. É por meio da conversa com Deus. E como nós conversamos com Deus? Por meio da oração. E aí, Tem duas coisas que eu vou falar agora, que eu já falei na mensagem, mas é para a gente poder fixar isso, né? Que a primeira coisa é que nós devemos ter uma vida de oração. O cristão, ele deve ter uma vida de oração. E essa vida de oração não tem uma regra, de manhã, de tarde, de noite, não tem. Ah, eu vou orar de manhã, não tem. Mas essa vida de oração, nós temos que nos colocar à disposição de Deus para tê-la, para poder ter esse relacionamento com Deus, para poder ter esse vínculo com Deus, para poder entender que esse Deus que pode todas as coisas é Deus que eu converso todos os dias. E uma outra coisa é o oposto a isso. A gente tem que tomar cuidado com a nossa oração para que a gente não caia no mesmo erro que esses judeus caíram. De quando a gente orar, as pessoas falarem, nossa, poxa, o Samir pregou bem, né? Quinta-feira passada, Felipe domingo, cara, se pregou bem, né? Mas não foi o Felipe, não foi o Samir. Não é o Marcelo, não é o pastor André. É Deus, né? O louvor, meu louvor, nossa, tocou bem, mas não foi o louvor, foi Deus. Nós somos instrumentos, né? E é isso que tem que estar sempre reverberando no nosso coração. Nós não somos nada, né? E todos esses elogios têm que vir para o Pai. Ele que é o merecedor disso.